Lima e Jardins.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News. A rede da informação. Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Direto de Brasília.
Olá, uma ótima terça-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência. Oposição vai ao Supremo contra a reunião de Bolsonaro com embaixadores sobre segurança nas eleições. Daqui a pouco tem toda a repercussão entre as autoridades e os políticos. Alívio no bolso. Petrobras reduz preço da gasolina em 20 centavos nas refinarias. Nas bombas, a queda deve chegar a 15 centavos. Ministério da Saúde garante que estados e municípios podem vacinar crianças de 3 a 5 anos contra a Covid. Há relatos de escassez de doses da vacina. Caixa Econômica Federal muda a gestão da corregedoria do banco depois de casos de assédio sexual. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até as 4h30 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília. E depois da reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores para criticar o sistema eleitoral ontem, a reação foi quase imediata entre autoridades. Partidos de oposição entraram no Supremo contra o episódio. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa tarde para você. Conta pra gente como que tá a repercussão no meio político.
Olá, Cati. Repercutiu rapidamente, né? Você é uma ótima semana. Quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, essa reunião que de aproximadamente uma hora lá no Palácio da Alvorada, nesta última segunda-feira, que reuniu cerca de 70 representantes e diversos embaixadores, a oposição rapidamente se articulou, inclusive nas redes sociais, diversas mensagens realmente. Ontem ainda eu tive a oportunidade de conversar com o senador Randolfo Rodrigues, líder da oposição no Senado. Ainda ontem ele recorreu com uma representação no STF em relação a essa ação, a essa reunião que foi convocada lá juntamente de Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, ainda ontem, o ex-presidente Lula chegou a divulgar que era lamentável que Jair Bolsonaro reunisse 50 embaixadores e não falasse sobre a segurança alimentar, sobre renda, sobre o futuro e ficasse com esses questionamentos em relação às urnas eletrônicas. Hoje, logo pela manhã, a ex-presidente Dilma Rousseff também fez uma divulgação nas redes sociais e disse até quando as instituições serão complacentes com essa ação, com essa vergonha autoritária, se referindo a essa reunião de Jair Bolsonaro em relação ao sistema eleitoral. Nós, inclusive, separamos uma reportagem repercutindo esta reunião com diversas falas de Jair Bolsonaro com essas explicações e vamos acompanhar agora. A reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores começou pontualmente às 4 da tarde no Palácio da Alvorada. Cerca de 70 representantes de outros países aceitaram o convite. Segundo Bolsonaro, as urnas eletrônicas despertam dúvidas. Segundo o chefe do executivo, um exemplo foi a tentativa de invasão de um ataque hacker ao sistema do TSE, que foi investigado pela Polícia Federal.
Tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. Ou seja, um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação.
O presidente citou a eleição de 2018, em que venceu no segundo turno com uma boa margem de votos, e como de exemplo de fraude no sistema, Jair Bolsonaro assegura já ter ganhado no primeiro turno.
Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu o meu nome.
E durante toda a reunião, somente Bolsonaro falou. Jair Bolsonaro afirmou ainda que o TSE tem um comportamento que não se adequa ao sistema democrático e mencionou a cassação do deputado bolsonarista Fernando Francischini, o primeiro deputado ao perder o mandato após disseminar notícias falsas nas redes sociais. Jair Bolsonaro lembrou ainda quando compartilhou informações do inquérito sobre ataque ao sistema do TSE e que, segundo ele, não era sigiloso. Mas a Polícia Federal diz que Bolsonaro cometeu um crime ao vazar dados sigilosos. O presidente rebateu as declarações de magistrados e disse que constantemente eles tentam desestabilizar o seu governo.
Eu convidei o presidente do TSE a comparecer a esse evento, não veio. Eu recebo uma interferência por semana no meu governo. Você dá prazo para explicar por 48 horas por que não fiz isso, por que não fiz aquilo. E ajuizada por parlamentares de esquerda, da extrema esquerda brasileira, tentando o tempo todo desestabilizar o governo.
Os ministros Edson Fachin e Luiz Fux não aceitaram o convite do presidente Jair Bolsonaro. 8 ministros do governo compareceram. O presidente do Tribunal Superior Militar, general do Exército Lúcio Mário de Barros, esteve no encontro. Jair Bolsonaro aproveitou e lembrou a contribuição das Forças Armadas com sugestões de melhorias no sistema eleitoral, mas que, segundo ele, não foram atendidas.
O que as Forças Armadas estão fazendo no processo eleitoral? Nós fomos convidados. E eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Nós jamais, com esse convite, iríamos participar apenas para dar áreas de legalidade. O Comando de Defesa Cibernética, os senhores têm o equivalente nos países de vocês, é algo extremamente sério. Pessoas extremamente mais que habilitadas, confiáveis.
E a gente segue aí com você, Bruno Pinheiro, que está no Palácio do Planalto. Bruno, o ministro Edson Fachin rebateu as críticas do presidente Jair Bolsonaro e o TSE e também disse que as propostas dos militares foram analisadas, né? Conta pra gente o que, que ele e outras autoridades falaram depois desse encontro.
Essa resposta, ela veio rapidamente após a reunião, aparentemente, o que dá a entender que alguém já tinha a informação do assunto que iria ser divulgado durante esta reunião, porque rapidamente, em uma nota, eles divulgaram essas informações, rebatendo, inclusive, uma fala de Jair Bolsonaro, que tinha uma agência que quem contabilizava os votos, já foi rebatido que realmente é integralmente apurado aqui mesmo na Suprema Corte os votos durante as eleições. O ministro Edson Fachin com o Luiz Fux acabou se reunindo ainda ontem numa reunião virtual, numa videoconferência, e uma nota que foi divulgada. Segundo a nota, o ministro Luiz Fux reiterou ao ministro Edson Fachin a confiança no sistema eleitoral e na integridade em relação aos juízes que estão apurando, que estão à frente das eleições. Nós, inclusive, separamos uma fala do ministro Edson Fachin em relação a essa reunião e essas acusações ao sistema eleitoral. Vamos acompanhar.
Se isto assim prosseguir, somente pode interessar a quem não interessa, provas e fatos. Por isso, creio que precisamos nos unir e não aceitar sem questionarmos a razão de tanto ataque institucional e também ataques pessoais.
A gente continua então acompanhando essa ressaca da reunião. da reunião, na verdade, do que aconteceu ontem lá no Alvorada. Realmente não havia expectativa de que esse número de embaixadores comparecessem. Eles aceitaram esse convite, como reforcei, cerca de 70 representantes compareceram nesta reunião e agora essa ideia continuará sendo discutida, né? Existe uma expectativa de que outras informações ainda sejam compartilhadas em relação ao sistema eleitoral que há 25 anos já vem sendo aplicado nas eleições, seja nos estados ou aqui também no Distrito Federal. Essa semana, essa ressaca de reunião ainda vai render e muito. A gente continua de olho, viu, Cátia?
É verdade, Bruno. Você volta a qualquer momento com mais informações aqui na Jovem Pan News. Bem, como a gente tem dito desde ontem, a gente está em contato com alguns embaixadores e hoje, mais uma vez, eu conversei com alguns deles. A impressão dos representantes internacionais com os quais eu falei é que o presidente Bolsonaro apresentou duas linhas de pensamento. Ele mostrou a consideração que ele costuma fazer já e que já é conhecida sobre a fragilidade do sistema eleitoral eletrônico e também fez uma crítica a membros das cortes superiores, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral. E, de forma geral, a compreensão desses diplomatas com quem a gente conversou é que se trata de uma demonstração por parte do presidente sobre as razões para ele acreditar que o sistema é falível. Mas, segundo também esses embaixadores, não houve nada considerado novo. Não houve, segundo uma das nossas fontes, argumentos adicionais que pudessem justificar esse encontro, porque as críticas já são conhecidas. Mas um dos embaixadores me disse que sentiu que as considerações variavam entre falas do chefe do executivo e falas do candidato à reeleição. Ele também me disse que a conclusão é que a exposição mostrou o convencimento sincero de Bolsonaro de que o sistema é passível de hackeamento e de que o TSE deveria ter levado em conta as sugestões do Ministério da Defesa e não fez. Uma das nossas fontes também destacou que a conversa não influencia a visão dos outros países, porque trata-se de um tema de caráter político local, mas que se justifica sim, pois essa dinâmica tem projeção internacional e o objetivo foi informar o corpo diplomático que está atuando aqui no Brasil e que é observador desse processo eleitoral. Além disso, esse embaixador reforçou que a internacionalização desse processo, ou seja, essa inclusão dos representantes estrangeiros nas eleições brasileiras, não começou com o presidente, mas com representantes de outros poderes. Então, não tem nada de errado com o que Bolsonaro fez. E a Petrobras vai reduzir, a partir de amanhã, o preço da gasolina em 20 centavos nas refinarias. O anúncio foi feito no início da tarde de hoje. O preço médio passa de R$ 4,06 para R$ 3,86. Isso deve representar uma queda de 15 centavos nas bombas dos postos. Em nota, a empresa disse que a redução acompanha os preços internacionais. O presidente Jair Bolsonaro comemorou a medida pelas redes sociais e disse que em breve o Brasil terá uma das gasolinas mais baratas do mundo. O Ministério de Minas e Energia divulgou que o preço médio do etanol também pode cair 19 centavos no Brasil depois da aprovação da PEC que regula o preço do combustível. E sobre isso a gente conversa agora ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, boa tarde para você. A ideia é manter o etanol competitivo em relação à gasolina, é isso?
Justamente isso, Catiúcia. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Direto de Brasília. A ideia é que o etanol seja tão competitivo com relação à gasolina. Isso tudo só é possível depois que o governo conseguiu a aprovação daquela PEC, chamada PEC dos Benefícios, que foi aprovada numa quase corrida contra o tempo. Na última semana ali de atividade, foi aprovada em dois turnos na Câmara e na semana passada foi promulgada pelo Congresso Nacional. E entre algum desses pontos dessa proposta de emenda à Constituição, ela altera justamente a Constituição para determinar o seguinte: a manutenção de um regime fiscal favorecido para o biocombustível destinado ao consumidor final. Ou seja, é uma forma que o governo está tentando aí tornar o etanol bem competitivo, isso com relação à gasolina. Outra medida que faz parte dessa emenda à Constituição, é que o governo ficou autorizado, a União ficou autorizada a repassar 3,8 bilhões de reais como crédito tributário a estados que reduzirem a carga tributária a carga tributária do etanol para produtores e distribuidores desse produto. O que vale lembrar também, viu, Kate, é que pelo menos 8 estados e o Distrito Federal anunciaram a redução do ICMS sobre o etanol. Quem são esses estados? São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Roraima, Pernambuco, Bahia, aqui o Distrito Federal, e o Rio de Janeiro. E essa medida, claro, é uma medida que vai ajudar o consumidor final, a gente que vai ali na bomba, que precisa realmente abastecer nosso carro. E isso pode ser uma alternativa, ao invés de colocar a gasolina, usar o etanol como uma saída. E tem aquela regrinha básica, né, Cátia? Se o etanol tiver 70% do valor da gasolina, aí sim ele compensa, aí vale de repente encher o tanque, botar ali o dinheiro que você tem para completar o abastecimento ali com álcool. Caso contrário, é mais vantajoso abastecer com a gasolina, mas é uma boa notícia. Você já trouxe uma com relação à redução da gasolina e agora eu trago outra com relação à redução do etanol. Boas notícias que a gente traz por aqui para o consumidor que procura o posto de gasolina, viu, Kátia?
É verdade, Yasmin, um alívio para o nosso bolso, né? Muito obrigada e você volta a qualquer momento com mais informações. E depois da morte de um homem no porta-malas de uma viatura em Sergipe, a Polícia Rodoviária Federal mudou a orientação. Vamos conversar com a repórter Marília Sena. Marília, boa tarde para você. Explica para a gente como que vai funcionar essa mudança, por favor.
Oi, Kate, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha, a Polícia Rodoviária Federal enviou esse ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em resposta a uma cobrança do deputado Alexandre de Padilha. Nesse documento, a Polícia Federal dá algumas orientações para a abordagem de pessoas em crise com saúde mental. Entre essas orientações está não ameaçar a pessoa em crise ou outras ameaças, pois pode criar medo, estresse e até agressão. Orienta também a reduzir sinais luminosos e sonoros para evitar situações que provocam estresse, e a contenção física devem ser, abre aspas, medida de exceção. E os agentes da Polícia Rodoviária Federal também devem pedir assistência ao Corpo de Bombeiros com especialistas com formação especializada no manejo de pessoas com saúde mental. Nesse documento, a Polícia Rodoviária também disse que não cabe aos policiais diagnosticar pessoas mentalmente doentes, mas diagnosticar, abre aspas, pessoas com perturbação mental, especialmente as com potencial violento e perigoso. Esse documento, ele é assinado pelo diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, de Jairlon Henrique Moura. Apesar do documento ter sido uma resposta ao deputado Alexandre de Padilha, 2 meses após a morte do Genivaldo, ele não cita o caso Genivaldo, não. Genivaldo de Souza de Jesus morreu, de Jesus Santos morreu durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Ele tinha esquizofrenia, ele foi colocado à força em um camburão da Polícia Rodoviária Federal, fechado e alvo de spray de pimenta. Catiúcia.
Muito obrigada, Marilinha. Você volta daqui a pouco com mais informações aqui direto de Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro prometeu pagar no início de agosto 2 parcelas do auxílio aos caminhoneiros e taxistas. Paula Cuenca.
O presidente Jair Bolsonaro publicou no seu canal no Telegram que devem ser feitos pagamentos de 2 parcelas, tanto do auxílio caminhoneiro quanto do auxílio para taxistas, ainda na primeira quinzena de agosto. Quando se fala do auxílio para caminhoneiros, o valor deve ser de R$ 1.000 a ser pago em cada parcela. Já no auxílio para taxistas, o valor deve variar entre R$ 200 a R$ 300. A mensagem do presidente da República não dá mais informações a respeito de como esse auxílio poderia ser retirado por caminhoneiros ou taxistas, ou detalhes sobre a forma desse pagamento. Mas nos bastidores, já há movimentações internas para conseguir viabilizar esses pagamentos de parcelas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, já está em contato com o governo federal para fazer o repasse sobre os caminhoneiros autônomos que já estavam registrados até a data de 31 de maio deste ano. A previsão do governo é de que o auxílio de R$ 1.000 seja pago a cerca de 900 mil caminhoneiros autônomos. Já na parte de taxistas que devem receber esses auxílios, são os municípios, então, quem fazem o repasse desses taxistas que estão regulamentados e cadastrados juntos a cada cidade do país, para que o governo federal também possa fazer organização a respeito de quais taxistas vão ter direito ao recebimento desse auxílio e também a forma como esse pagamento deve ser feito. De Brasília, Paola Cuenca.
O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou a criação de uma comissão especial para solucionar impasse sobre ICMS. Segundo o magistrado, manifestações enviadas à corte pela União e estados revelam divergência interpretativa. A ideia é resolver um impasse em relação à cobrança do ICMS sobre os combustíveis e outros setores. Segundo a decisão, os trabalhos terão início em 2 de agosto e devem ser concluídos até 4 de novembro. Uma ala do MDB declarou apoio a Lula nas eleições presidenciais. A decisão foi comunicada num encontro com um candidato petista em São Paulo. De acordo com o líder do partido no Senado, Eduardo Braga, o apoio inclui 11 estados e vale já no primeiro turno. A aproximação pressiona a candidatura de Simone Tebet, apoiada pela cúpula do partido e que será a candidata oficial da legenda. E a Caixa Econômica Federal mudou a gestão da corregedoria do banco depois das denúncias de assédio contra o ex-presidente Pedro Guimarães. E sobre isso nós voltamos a falar agora com a repórter Marília Sena. Marília, conta pra gente como que vai ser essa alteração. A gente não está ouvindo a Marília, mas a gente vai reconectar e conversar com ela daqui a pouco. Agora a gente vai falar com a repórter Yasmin Costa, porque o Ministério da Saúde garante que a vacinação para crianças que têm entre 3 e 5 anos de idade pode ser iniciada em todo o país. Então vamos lá, Yasmin, explica pra gente. Algumas capitais e alguns estados estão dizendo que estão com estoques baixos da Coronavac, que foi recentemente aprovada para essa faixa etária, é isso mesmo?
Pois é, Kátia, os estados têm reclamado aí dessa questão do estoque baixo da Coronavac para imunizar esse público infantil aí contra a Covid-19, mas o Ministério da Saúde diz que o estoque já é o suficiente para começar essa imunização. Hoje foi feita uma coletiva de imprensa aqui no edifício sede do Ministério da Saúde e o secretário executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira, confirmou o seguinte, que não existe no estoque do próprio Ministério da Saúde imunizantes ali guardados, mas eles fizeram, o próprio Ministério fez ali uma espécie de ronda nos estados e municípios para avaliar ali como estavam esses estoques municipais e estaduais, e eles concluíram que com esses estoques estaduais e municipais já era possível iniciar essa imunização, mas o secretário executivo do Ministério da Saúde também confirmou que vai ser necessário fazer algum remanejamento entre estados para que não falte imunizantes para continuar aí essa imunização. De acordo com o Ministério da Saúde, nessa coletiva de hoje, o Ministério tem pelo menos 5,6 milhões de crianças entre 3 e 4 anos de idade, ou seja, esse público aí que pode receber o imunizante da Coronavac contra a Covid-19. A ideia do Ministério da Saúde é seguir aí monitorando todos os estados e municípios para acompanhar como vai ser a adesão dos pais à vacinação dessas crianças para aí sim comprar um novo estoque, para que pelo menos esse novo estoque chegue a tempo de ser a dose de reforço. O Ministério da Saúde disse ainda que no máximo em 30 dias essas doses de reforços devem chegar para serem distribuídas a todos os estados e também os municípios. Mas segundo o Ministério da Saúde, já é possível sim começar a imunização dessas crianças de 3 e 4 anos com a Coronavac, viu, Kátia?
Muito obrigada, Yasmin. Você volta a qualquer momento, então, com mais informações aqui na Jovem Pan News. E a Justiça do Paraná determinou que a Polícia Civil complemente inquérito que investiga o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, morto em festa de aniversário temática do PT. Paola Cuenca.
A Justiça do Paraná determinou a volta do inquérito policial para a Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu, depois de acatar a argumentação dada pelo Ministério Público, que inclusive já havia recebido uma contestação por parte dos advogados da família de Marcelo Arruda a respeito da conclusão do inquérito policial sobre este caso. Para os advogados da família de Marcelo Arruda, o inquérito policial foi concluído apressadamente. Tanto é que algumas perícias que ainda estão em andamento não constam neste resultado do inquérito policial. Cabe lembrar que este inquérito poderia ter sido finalizado nesta terça-feira, dia 19 de julho, mas ele foi concluído em apenas 5 dias após a ocorrência do crime. Dessa forma, o Ministério Público também argumentou para a Justiça que a perícia, por exemplo, do celular do policial penal federal Jorge Guaranha, autor dos disparos que mataram Marcelo Arruda, pode indicar a possibilidade de participação indireta de outras pessoas nesse crime. Ainda assim, há outras perícias que também são aguardadas, como a perícia do carro de Jorge Guaranho e também sobre as câmeras de segurança que registraram todo o crime ocorrido. A Polícia Civil de Foz do Iguaçu havia encerrado o inquérito, apontando, inclusive, que não havia uma motivação política no assassinato de Marcelo Arruda, mas fazendo o indiciamento de Jorge Guaranho por homicídio duplamente qualificado. Primeiro qualificador de motivo torpe, um motivo fútil, vil, e o segundo qualificador por conta do risco comum que foi dado a diversas pessoas que estavam na festa no momento em que os disparos de arma de fogo foram efetuados por Jorge Guaranho. Dessa forma, agora a Polícia Civil de Foz do Iguaçu deve continuar o processo de investigação e do inquérito, inclusive aguardando essas perícias que ainda estão em andamento. De Brasília, Paola Cuenca.
E a Corregedoria Geral abriu procedimento para apurar conduta do agente penitenciário que matou o tesoureiro do PT no Paraná. O presidente da Comissão Disciplinar, Pércio Baldi, pediu à Justiça de Foz do Iguaçu o compartilhamento de provas do inquérito contra Jorge José da Rocha Guaranho, que usou uma arma funcional no crime. As penalidades disciplinares possíveis incluem advertência, suspensão e demissão. O governo liberou R$1,5 bilhão para o Ministério do Trabalho. O montante vai reforçar o orçamento da Seguridade Social da União e será usado no Fundo de Amparo ao Trabalhador. Os recursos custeiam o programa do seguro-desemprego, do abono salarial e o financiamento de programas de desenvolvimento econômico. Agora são 4 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília.
Jovem Pan News.
Quer entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
De segunda a sexta, 3 em 1. 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1. Comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Segunda super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Agora, móveis e TVs em 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Estofados, racks, estantes, roupeiros, cozinhas, mesas e cadeiras, camas, colchões e a sua TV novinha em 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Segunda super quinzena de aniversário nas Lojas 100. É sensacional. Lojas 100, 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Lojas 100.
Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Para estar sempre inserido no mercado de trabalho e acompanhar o que há de mais novo no campo do conhecimento, é preciso estar com estudos em dia. E é por isso que a New Cursos oferece os conteúdos mais relevantes da atualidade, com professores renomados e experiência na prática. Tudo isso para você aprender novas habilidades, quando, onde e como quiser. Para conhecer os nossos cursos é fácil. Acesse niucursos.com.br. Um novo jeito de aprender.
Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes, segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Olá, tudo bem? Nós estamos começando o programa Opinião com os comentaristas da Pan, Marco Antônio Costa, Fábio Piperno. Nós vamos trazer a partir de agora os principais temas do dia. Eu sou o William da Travassos. Muito boa tarde, senhores.
Boa tarde,
tudo
William.
Tudo bem, seu William? Boa tarde, um abraço à nossa audiência.
Os senhores têm aí o telefone da Carla Zambelli?
Eu não.
Tem, Marco?
Não.
Eu queria ligar para a Carla Zambelli até para poder entender. A deputada federal, a Carla Zambelli, insinuou uma ligação entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, com o Partido dos Trabalhadores, né? Fez alguns questionamentos. Moraes, inclusive, determinou que Zambelli e outros aliados do governo excluam publicações que relacionam o ex-presidente Lula com o PCC e com a morte do Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André. Em relação à decisão, a parlamentar publicou um Twitter direcionado a Moraes, dizendo o seguinte, abre aspas, eu vou até ler para não pegar somente o finalzinho da fala. Seria importante ler todo na íntegra. Vamos lá, então? Ela fala, tá aí, ó. Alexandre, por que posts que mostram a ligação do PT com o PCC o incomodam tanto? Pergunta. Algum colega seu ficou chateado? Pergunta ela de novo. Alguém consegue decifrar o que está por trás da postagem de Carla Zambelli? Marco Antônio Costa.
Então, William, aqui a gente está numa série complicada, né? Eu me sinto até, de alguma forma, acuado sob a perspectiva de você ver aí o ministro do Supremo Tribunal Federal canetando uma série de pessoas que não deveriam ser objeto dessa restrição que ele impôs, no caso, apoiadores e deputados que têm imunidade parlamentar do ponto de vista formal e material. Ele está literalmente restringindo a possibilidade deles se manifestarem livremente. Isso daí, de novo, eu sou completamente contrário. Eu acho que a gente deveria, de alguma forma, auscultar, perseguir as informações na medida em que elas se apresentam. A gente está falando de uma delação do Marcos Valério, que foi homologada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A gente está falando de investigação da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. É uma história muito intrigante. A gente tem o livro do Silvio Navarro, que eu já recomendei para o Piperno, para ele se informar um pouco melhor. Então você tem uma série de histórias relacionadas à gestão do Partido dos Trabalhadores, à maneira como o Alexandre de Moraes chegou, ascendeu no ambiente político também, e a maneira, né, como ele tem desempenhado a atividade política dele dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, sim, isso deve ser objeto de questionamentos, deve ser objeto de pessoas que, de maneira livre, possam levantar perguntas e dúvidas razoáveis. Óbvio que a liberdade de expressão, ela não deve ser limitada com base na ideia pressuposta de um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre o que é liberdade de expressão. E sim, sempre no limite de algum tipo de dano moral que cause a pessoa que foi objeto da postagem ou da informação. Então, só para deixar muito claro, ninguém aqui está incentivando violência, ninguém aqui está impingindo algum tipo de algo negativo a ele. Existe só a história do escritório dele de advocacia, a história dele como indicado para o Supremo Tribunal Federal e a atuação política dele, que hoje tem sido vergonhosa e objeto de crítica por parte da direita.
Marco, a pergunta... Você deu uma explicação ótima, né?
Obrigado.
Mas fato é que eu só te perguntei o seguinte. Algum colega seu ficou chateado? O que quer dizer isso?
Como assim, algum colega
seu ficou chateado? Ela votou. Algum colega seu ficou chateado com essa decisão?
Ela está insinuando, levantando uma dúvida sobre os laços que envolvem Alexandre de Moraes. Se são laços...
Os laços de fraternidade que
laços de fraternidade
dele com...
Com pessoas, eventualmente, do PT, com pessoas que podem pertencer a algum tipo de organização, ela está levantando uma dúvida a respeito disso. A questão é, ela tem imunidade material para fazer isso. Ela não deve ser perseguida nem restringida por exercer livremente a liberdade de expressão.
Bom, e aí? Piperno, com esse Twitter, ela se coloca numa situação difícil... Ela corre o risco, por exemplo, de sofrer algum tipo de penalidade em função dessa postagem?
Ambiente ditatorial que a gente
vive. E o que seria esse tipo... Você concorda com o Marco quando fala algum colega seu ficou chateado? Quando ela pergunta isso. Você acredita que o Alexandre vai responder?
Eu acho que ele não deveria perder tempo com isso. Não deveria perder tempo com a deputada Carla Zambelli, que, aliás, já fez algumas ilações abjetas. Eu já disse isso aqui, inclusive... A mais clássica de todas é aquela em que ela diz que a filha da Dilma era dona das lojas Havan e o nome Havan remetia a Havana, porque a Dilma teria simpatias por Cuba. Essa foi a ilação que a hoje deputada Carla Zambelli fez.
Isso é abjeto?
Então, eu acho isso abjeto, irresponsável.
E falar que o Bolsonaro não é humano é abjeto ou não é?
Não, porque isso a gente pode questionar. Agora, em relação à questão do ministro Alexandre Moraes eventualmente proibir a Carla Zambelli de se manifestar a respeito desse tema, eu acho que aí sim é uma questão muito mais complicada. Veja, quando ela fez toda aquela ilação sobre a filha da Dilma e as lojas da Havan, ela nem deputada era. Hoje ela é uma parlamentar e ela é sim resguardada pelo Instituto da Imunidade Parlamentar. Então, eu acho que, nesse caso, veja, ela não está agredindo, por exemplo, as instituições. No máximo, ela pode ser, inclusive, alvo, objeto de alguma ação, ou ofender uma pessoa. No caso, o ministro, no caso, sei lá, alguém mais que esse tipo de associação possa atingir. Mas eu acho que ela não tem as instituições como
engraçado,
alvo.
Piper.
Não, eu estou dizendo o seguinte, que ela não tem nenhuma instituição como alvo. Então, se ela fizer algum questionamento colocando a reputação dessas pessoas em dúvida, quem se sentir atingido, que tome as providências que julgar necessárias. Agora, de fato, eu acho que é muito, digamos, uma interpretação muito elástica de um ministro do STF, ele proibir uma parlamentar se manifestar em relação a essa questão, por mais absurda que possa ser essa ilação. E só para complementar essa intervenção inicial, não basta a gente lembrar que o ministro Alexandre Moraes, ele já foi filiado ao PSDB, ao antigo PMDB e também ao DEM, que mais tarde se fundiu com o PSL e virou União Brasil.
Coincidência ou não, Bolsonaro vai e publica. Líder da facção criminosa reclama de Jair Bolsonaro e revela que com o Partido 2, aí ele bota entre parênteses, e RU, o diálogo, e fecha parênteses, o diálogo com o crime organizado era cabuloso. É o grupo praticante de atividades ilícitas coordenadas denominado pela 15ª e 3ª letra do alfabeto, com saudades do animal invertebrado cefalópode pertencente ao filo dos moluscos. Gente, fato é, nós começamos uma guerra na internet. E vão tentar, de alguma forma, você não pode pronunciar determinadas siglas, você vai trazer um outro tema para cá. Mas a guerra vai continuar. Fato é que o mais importante, ou melhor, o mais interessado no término desse debate é o primeiro comando da capital, é o PCC. Porque como crime organizado, nenhuma organização criminosa quer o seu nome em plena rede nacional discutindo o envolvimento de X, Y, Z ou qualquer teoria de conspiração envolvendo o mundo do crime. Isso é fato, não é?
Eu não sei qual a relevância disso, até porque eu entendo que o PCC não... Com certeza a preocupação de estar no meio midiático não é a maior deles.
Você acha que não?
Não, acho que eles estão mais preocupados
com investigações reais. Você acha que o PCC não está preocupado com isso?
Investigações reais, não o fato de estar no nome...
Então, mas quando vem para o noticiário, não pode virar uma investigação real?
Já existem, na verdade, CPIs que foram solicitadas por membros da Câmara dos Deputados vinculados à direita, no sentido de abrir uma CPI do narcotráfico, uma CPI do vínculo entre PT e PCC. Agora, percebe, né? Que existe uma relação espúria entre o Partido dos Trabalhadores e o PCC. Isso tem que ser objeto de investigação. É pauta de um pedido de CPI, de abertura de um inquérito parlamentar. Então, quer dizer, existe uma necessidade de averiguar essas informações. A gente sabe que houve, sim, uma série de mistérios e suspeitas que circulam, né, a morte do prefeito Celso Daniel. Isso daí é uma coisa que ficou no passado, mas, de novo, né, tem que fazer toda hora propaganda aqui. A gente tem que se informar e entender o que aconteceu, que você vai ver. É muito fácil levantar uma dúvida razoável sobre uma relação espúria entre os dois.
O principal interessado no fim desse assunto seria o primeiro comando da capital, a facção criminosa. E sobre o caso Celso Daniel, esse inquérito já não está fechado?
A morte do Celso Daniel aconteceu há 20 anos, já foi objeto de muitas investigações, muita gente foi presa, já teve gente condenada. Agora deixa eu só tentar... Desculpa, Marco, talvez eu tenha entendido mal uma coisa. Você disse que há relações espúrias, ligações espúrias entre o PCC e o Partido dos Trabalhadores, é isso?
Sim, existe a suspeita com base na delação do Marcos Valério.
Não, é que você não tinha
com
falado
base
suspeita.
Na morte.
É que você tinha falado, você não tinha usado a palavra suspeita. Então, ok, suspeita todo mundo pode ter, sobretudo. Eu, por exemplo, tenho muita suspeita em relação ao envolvimento das milícias da morte da Marielle e mais do que isso. A gente sabe muito bem quem tentou barrar a CPI das milícias lá no Rio de Janeiro, inclusive, na época, o deputado Freixo, então deputado estadual, teve, inclusive, que sair do país, porque o bando ligado às milícias, a gente sabe quais são as conexões das milícias por aí, o perseguia, inclusive, ameaçando de morte.
Então, a diferença é eu não sei quais são. Me ajuda, então.
Ah, inclusive o escritório do crime é suspeito.
Vamos lá, o escritório, fala o nome, então,
o escritório do crime.
Fala aqui
o escritório do crime,
nacional.
Segundo, né, todas as evidências e tal, era chefiado pelo policial Adriano. O capitão Adriano.
E que você toda hora tenta vincular a imagem do Bolsonaro.
Não, eu só lembro, isso é fato. É
engraçado.
Né? Ele foi condecorado por Bolsonaro.
Uma tentativa. Eu acho que sabe o que é? É uma tentativa desesperada da esquerda de toda hora querer promover esse discursinho
que
sai de nada a lugar algum.
Foi ou não foi condecorado?
De novo, a gente entra numa questão de proporção.
Foi ou não foi condecorado? É isso. É fácil.
Foi, mas na época você não pode afirmar que ele era miliciano ou que
o
Bolsonaro sabia disso.
Em defesa dele, há isso realmente, embora em 2007-2008, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e na Câmara dos Deputados, há depoimentos de Bolsonaro, pai e filho, inclusive defendendo as milícias.
Bom, imagina defendendo milícias, está de brincadeira comigo.
Então, eu me comprometo...
Eu me comprometo
com a nossa audiência a publicar... O Marco não sabe o que fala. Eu me comprometo com a nossa audiência a publicar até amanhã de manhã no Instagram e no Twitter os depoimentos de Bolsonaro, pai e filho, em defesa das milícias.
Por favor.
Eu me comprometo com vocês.
Se eu tivesse a convicção que o Piperno tem de que eu estou lutando contra um ser não humano, vale tudo, gente. E é isso que o Piperno faz aqui. Ele usa toda e qualquer arma, sem nenhum escrúpulo,
para trabalhar... Não, você tá me chamando de escrupuloso. Não minta. Eu quero dizer o seguinte, eu provo e você não.
A pauta ideológica dele,
Eu provo e você não.
Então,
eu vou pegar o depoimento de Jair Messias Bolsonaro na Câmara dos Deputados defendendo as milícias. Existe esse depoimento, só isso. Então eu me comprometo a colocar no Twitter e no Instagram isso aí.
Qual que é a tentativa, né? Então eles tentaram. genocida, negacionista. A gente fala isso o tempo todo, a audiência não, sabe.
Tentamos, o mundo sabe. Aliás, ontem foi um vexame internacional.
Foi?
O mundo está debochando de nós. É.
Entendi.
Vou falar uma coisa. Dizer, vergonha isso.
Eu acho isso, assim, eu não levo muito a sério, eu acabo achando engraçado. Mas tem um pessoal que acredita nessa quantidade absurda de falácia.
Então...
E é para esse pessoal que eu estou querendo falar o seguinte. Gente, não adianta. O Piperno já tentou de tudo. Agora é aquela última tentativa, o último suspiro do Piperno pré-eleição.
Eles estão com medo, eles estão tentando dar golpe.
Criar essa pecha.
Tentaram dar golpe, estão tentando. Então, aliás, eu assumo o compromisso com a nossa audiência.
Se quiser,
de até amanhã, de manhã, eu vou publicar nas redes sociais o depoimento do então deputado Jair Messias Bolsonaro, em 2008, em uma das comissões da Câmara, defendendo as milícias.
Bom, fato é que crime é crime e a gente não pode se misturar com esse tipo de coisa, seja milícia ou tráfico, isso é ponto. Agora, nesse
debate...
Não,
William, deixa eu te falar um negócio. Uma pessoa não humana, um ser não humano, pode fazer tudo. E ele deve ser objeto de aniquilação. É só estava querendo refrasear
então,
aqui.
Então, vamos lá.
Que é a mentalidade piperna.
A terceira via está enfrentando as suas dificuldades, né? A candidatura, por exemplo, de Simone Tebet à presidência da República enfrenta um desafio dentro do próprio partido.
Sim.
O apoio a Lula. Os caciques do MDB de pelo menos 11 estados declararam apoio ao petista já no primeiro turno das eleições. Hoje mesmo, diversos senadores MDBistas se reúnem com o ex-presidente Michel Temer para articular uma aliança com o PT. Rapaz, se alguém consegue me explicar aí, quem quer falar?
É você primeiro, Piperno.
Eu, Piperno. Não, esse encontro aconteceu ontem, foram líderes e senadores e presidentes regionais de 11 sessões
do PT. Não estão acreditando nela,
Piperno? 7 estados do Nordeste, mais Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Pará. Eu acho que não estão acreditando nela. E tem outra coisa, o que me surpreende nessa articulação é agora a possível participação de Michel Temer, né? Que foi alguém que esteve, né? Que herdou a presidência a partir do momento em que a Dilma foi a piada do poder, e Michel Temer, que até outro dia era muito próximo do presidente Bolsonaro, a ponto, inclusive, de ter sido o redator daquela cartinha com a tentativa de armistício com o Alexandre de Moraes depois do 7 de setembro do ano passado.
Gente, eu estou confuso. Vamos lá, Marco, me ajuda. É porque o Michel Temer não foi aquele que herdou? Você fala em herdou, mas não tem um por trás disso? Ele herdou ou conquistou?
Ah, depende aí de como você enxerga. Eu acho que ele conquistou.
Marco Antônio. Você
está falando que conquistou a presidência, é isso?
Sim, na época da Dilma.
É inacreditável. Bem, então, pai, de novo, né?
Piperno, gente.
Pessoal, cuidado com as narrativas pipérnicas. Tudo que vai contra a vontade do nosso pequeno aristocrata aqui, o nosso ditador, é golpe. É o seguinte, cumpriu os mandamentos constitucionais? Cumpriu. Mas aí você tem que... Tem uma outra alínea ali. Tem uma outra norma acima dessa, que é cumpriu a vontade pipérnica dessa esquerda delirante? Não. É golpe. Então, tudo é golpe se não cumprir com a vontade desse pessoal delirante da esquerda. A PEC, segundo Piperno, estelionato eleitoral.
Não, segundo Piperno, não.
É roubo.
Sejamos
estelionato
justos.
Eleitoral.
Sejamos justos.
Ele tá com medo. Olha isso, a gravidade.
Eu não tenho a originalidade
eleitoral.
De chegar a esse ponto. Não. Estelionato eleitoral é uma expressão para caracterizar essa PEC correntemente usada. Não sou eu o pai da expressão. Isso é de uso corrente aí e tal.
Tudo
realmente...
bem. Mas só para eu concluir aqui a minha reflexão a respeito da Simone Tebet tentando essa... Seu do terceira via que não empolgou ninguém, acho que nem dentro do partido dela. Independentemente do apoio do PMDB, a grande questão que se coloca nessa eleição é a seguinte. Qual vai ser, em que medida vai se dar a mudança da perspectiva eleitoral dos candidatos com base nessa mentalidade da velha política? O que a gente vê é uma mobilização orgânica de pessoas que defendem o lado da direita, na pessoa do Bolsonaro. Isso está muito claro, isso está muito evidenciado. A gente vê outro fenômeno também, que é o da nacionalização das disputas estaduais. É um fenômeno forte. Ou seja, o pessoal não está muito preocupado sobre PSDB aqui, Rodrigo Garcia, junto com o apoio do Márcio França. tanto faz. O pessoal está olhando, poxa, peraí, quem está alinhado com os princípios da direita e que está apoiando o Bolsonaro para não deixar o Lula entrar? É esse pessoal? Então eu estou nesse grupo. Ah, não, porque o Rodrigo Garcia tem as prefeituras. Esquece, cara. Vai nacionalizar a disputa estadual. Prova disso já está nas tendências que estão abrindo, então, Marco, nas enquetes
para
e
o bem da, do,
nas entrevistas.
Para o bem do nosso debate, então eu, com o poder que estou investido como apresentador, eu te nomeio presidente nacional do PT. Vai aceitar o apoio do Temer?
O PT com certeza aceita. O PT aceita qualquer coisa que vier de apoio para ele, com certeza. Eles não têm escrúpulo.
Mas e aquele, pô, aquele discurso todo de que...
Porque na hora vale demonizar tudo e todos. O poder é muito precioso para esse pessoal. Então vale a pena eu destruir tudo que tiver no meu caminho para o poder. Aí quando você está chegando perto, se precisa chamar todo mundo de volta, abraçar e falar que é irmão, eles fazem isso. Não tem escrúpulo esse pessoal. É poder pelo poder. Não tem princípio, não tem valor. Não tem família. É um pessoal que não é a favor da família. Quer coisa mais triste do que isso, não? É um pessoal que quer o Estado na vida da pessoa em todos os lados, de todas as formas. Essa é a esquerda brasileira.
Posso me manifestar, senhor?
Você, como presidente do PT, você toparia o apoio do Temer?
Eu não, mas eu acho, mas não sei se
o PT recusaria. Você não seria presidente do PT, só de te responder isso.
Eu quero dizer o seguinte, William, porque o Temer foi uma figura demonizada pelo PT, era o inimigo número um.
Até apareceu o Bolsonaro.
Eu confesso para você que eu acho que o PT vai ter uma certa dificuldade em digerir caso esse apoio seja de fato oficializado. Agora, eu quero dizer para você, em matéria de falta de escrúpulos, eu acho que quem dá aula é quem aceita o apoio de um ministro que até outro dia eu chamava de fascista. Ciro Nogueira chamava o Bolsonaro de fascista. E o que, que o Ciro Nogueira é hoje? É ministro do governo.
Mas peraí, tem uma coisa importante aqui. Fascista. William, presta atenção nisso que ele fez.
Fascista.
Sofista. Esse é o nome do Piperno. Esse é o segundo nome do Piperno. Fascista. Sofista. Fascista. Vou te falar. Você me deu um exemplo de o PT aceitar apoio de quem o PT demonizava. O Bolsonaro é o contrário. O Bolsonaro é ele que não demonizava o Ciro Nogueira... aceitar o Ciro Nogueira como articulador do governo dele. Você percebe que a lógica é diferente, mas ele faz parecer igual para enganar a audiência.
Aceita
o Piperno quer enganar as pessoas com sofismo barato.
Você é fascista. Se você um dia me chamar de fascista, depois quiser me apoiar, vou dar uma banana para você.
Mas o Lula não aceitou o apoio do Alckmin?
Claro que aceitou. Tanto que o Alckmin é o vice na chapa dele.
Sim, mas o Alckmin nunca falou nada do Lula
já
do PT.
Falou cobras e lagartos e vice-versa.
E tudo bem. Então não é só o A, B, C. Toda a política está comprometida, então é isso?
Eu acho, mas sempre esteve. Mas olha, eu não tenho visões utópicas sobre a política. E tem mais uma coisa. Esse tipo de aliança é uma aliança em nome do combate a um mal maior.
Ah, então peraí. Você viu que ele defendeu a aliança agora do Lula com o Alckmin? Mas o Bolsonaro não pode aceitar o Ciro Nogueira como articulador dele.
O Alckmin nunca chamou Lula de fascista. É pesado, né?
Chamou muito pior. Fascista, ele falou de local do crime, bandido. Falou da Petrobras, do Petrolão, do enriquecimento, da cleptocracia.
Eles foram
de tudo.
Eles foram rivais, eles foram concorrentes políticos. Ciro Nogueira e o Bolsonaro,
Eu acho bonito isso.
Vocês acham que essa garotada aí vai topar esse tipo de associação? Você sabe que as eleições desse ano serão marcadas por uma forte participação de eleitores com menos de 18 anos. É sim. Inclusive o total de jovens de 16 a 17 anos aptos a votar soltou de 1 milhão e 400 mil em 2018 para 2 milhões e 100 mil em 2022. Alguns especialistas atribuem o crescimento desse eleitorado à influência das celebridades nas redes sociais. Mas levando em consideração que nós temos 156,4 milhões de eleitores, é um número pequeno, mas essa garotada aí, ela tem um poder na mão de lidar com a internet, com as redes sociais, muito grande e pode acabar influenciando. Você acha que hoje o jovem brasileiro, ele compactua com esse tipo de política dessas transações, toma lá, dá cá, o cara que te critica amanhã, daqui a pouco ele tá no teu lado no palanque. Você acha que essa garotada topa esse tipo de postura? Marco Antônio.
Eu não sei. Primeiro que eu acho que é relevante porque, salvo engano, a diferença de votos do Bolsonaro, apesar de ter sido grande na eleição passada, acho que se resumiu a 10 milhões de votos, né, Piperno?
10 e meio, bastante coisa.
10 milhões e meio de votos, é bastante coisa. Sim, eu acho que essa eleição ela vai ser mais apertada se não houver fraude. Se não houver fraude nas urnas,
fraude
etc.
Como?
Nas urnas.
Mas as urnas não são seguras?
Eu tenho uma série de questionamentos que ainda não foram solvidos.
Exemplo?
Eu não acho que é transparente, os critérios técnicos não são transparentes de apuração quando você vai apurar nas salas do TSE. Não acho que é.
Você realmente acredita nisso ou você está comprando esse
TSE
discurso?
TSE não apura nada.
Oi?
Você quando acredita consolida nisso as informações, você está comprando esse discurso?
Quando consolida as informações, não é transparente.
Você acredita mesmo nisso?
Eu realmente acredito. E, na verdade, eu sempre fui favorável a você ter uma checagem do voto com um voto auditável. O voto da urna com o voto auditável, simples assim.
Piperna.
E, na verdade, isso não era objeto de debate, tá?
Piperna.
Sempre foi consensual.
Não, eu acho que... Bom, primeiro que em relação a esse alistamento dos jovens aí de 16, 17 anos, de menos de 18 anos, né? Isso era tema de muito deboche por parte da, enfim, da direitália quando a campanha do TSE começou. Ah, porque isso aqui não vai a lugar nenhum e tal. E, de repente, essas celebridades entraram e esse número disparou. Agora, veja, 2 milhões e 100 mil eleitores, isso equivale a 1,3 do tamanho do universo eleitoral do Brasil. Então, do ponto de vista do tamanho do universo, ainda é muito pequeno. Mas o que a gente não tem como mensurar é exatamente esse tema que você, William, apontou. Quer dizer, o fato de que eles, por intenso uso em redes sociais, podem, de alguma forma, disseminar mais mensagens contra ou a favor desse ou daquele nome. Então, talvez aí esteja, sim, o grande poder de sedução desse universo. Que, repito, do ponto de vista estatístico, é muito pequeno, 1,3% do número de eleitores.
Mas eu acho, aí de novo, é que eu estava terminando o raciocínio, aí você me perguntou sobre fraude nas urnas. Mas a grande questão aqui, eu acho que mesmo se a disputa ocorrer, e se ela for uma disputa paritária, são votos que fazem a diferença em alguma medida. Agora, ponto é importante, não dá para aferir também o que motiva o jovem. Eu definitivamente acho que não é o que você falou, William. Não, porque... os acordos políticos
não,
feitos.
Não,
que você, o que tô, você estava projetando.
Eu só criei
o
universo para analisar.
Estava trazendo para análise. É, o jovem não vai estar discutindo, não, porque o apoio do Ciro Nogueira em detrimento das pautas raiz do governo.
O jovem não discute
governo.
Política?
Não, eu acho que sob outro prisma ele vai discutir. É
qual?
Muito mais uma divisão principiológica de esquerda e direita. Eu acho que o jovem vai ir por esse caminho. Entendi. E aí que está. O que me deixa preocupado é o grau de influência de professores do ensino médio, professores do ensino fundamental, que tiveram acesso recente à vida dessas pessoas, e professores de cursinho para vestibular, que são majoritariamente de esquerda e que têm a empatia de trazer esse pessoal para um pensamento marxista, socialista.
Gente, se a pessoa foi eleita, né, nesse processo, nesse modelo das urnas eletrônicas, nos últimos 26 anos, né, e ela assumiu o poder, mas ela tem alguma desconfiança que o processo não foi válido, o correto não seria entregar o mandato? Senhora, gente, eu não vou participar disso, porque isso aqui é uma fraude. Eu não acredito nisso, porque eu acho que tem rolo.
A questão não é exatamente a crença na fraude, né? É a construção de um arcabouço de mentiras, de um universo, né? De um,
para quê?
De uma plataforma de mentiras para você justificar medidas que atropelem a normalidade institucional barra eleitoral. Então, à medida que você antecipadamente começa a plantar dúvidas, você tem um discurso pronto para uma situação, digamos, emergencial, se perder ou na iminência de uma derrota, para tentar uma ação fora das quatro linhas.
Isso vem desde o ano passado, até de antes disso, essa discussão. A questão estava pautada no Congresso Nacional.
E perdeu.
O programa Opinião com os principais temas do dia e a análise dos comentaristas PAN, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Eu sou William Travassos. Boa tarde.
Jovem Pan News.
A crise existe e ela sempre vai existir. E é nesse momento que novas oportunidades aparecem. De catador de latinhas para dono da maior empresa de reciclagem de peças da América Latina. Essa é a história do Geraldo Rufino, que superou todas as dificuldades do empreendedorismo e agora é seu professor na Nil Cursos. Empreendedorismo de verdade, sem enrolação. Acesse nilcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva no curso Superando a Crise.
Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela à brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Jurucê 776, Moema. E-mail reservas@chiadorestaurante.com.br. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Longe de casa, há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor.
Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar.
Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver.
Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que que eu fui dizer bye bye.
Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Sociedade Digital. Sociedade Digital.
A gente precisa entender que o artifício da mentira acompanha os animais. A gente pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo para conseguir comida, para conseguir reproduzir. E assim nós, humanos, que somos animais, reproduzimos esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa prática que, como você falou, a gente tem ali no final dos anos 1800 isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria imprensa, quando a prática de produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se proliferando.
Sociedade Digital, todo domingo.